Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
O astronauta paraguaio destraduz Drummond volando por la madrugada triple fronteira. Astronautita paraguaienses, tranque-tranque, o amor é mais do que isso. Mais do que hoje beija, amanhã não beija. Domingos, feriados, dias santos, segundas-feiras aburridas, terças intragáveis, viernes úteis e tudo lo mais que ninguém poderá dizer o que será. Sim, yes, oui, inútil suicidar-se, my friend. Inútil resistir, inútil desaparecer. Inútil fornicar como um porco azul em Nova York. Inútil todas as putas de Paris, de quatro, até o juízo final. Não vale a pena matar-se por nada neste mundo. Todos estão presos em seus corpos de carne perecível. Guarde teu amor, é tudo o que te pertence de verdade, se houver uma próxima. Se não houver, tudo bem, pouco importa. Não vale a pena dar muita importância a não ser a ti mesmo. E se nem você for capaz de quedar numa boa e não reclamar de porra nenhuma, ah, sim, estarás mais sozinho que um jaguapeluche em la noite fria de setembro. El amor, astronautita delirante, o dia atravessou você, a noite agora atravessa teu pobre cérebro. Cada um esconde como pode suas misérias íntimas. Você não pode se queixar de nada. Você só pode agradecer barulhos, anúncios, recalques, vitrolas e tudo o mais que ninguém sabe para que, nem porquê e que se fueda. Mesmo assim, você caminha numa boa. Ele fala bem duro. Erecto, elástico. Eres um obelisco que caminha. Eres el portuñol selvagem. Pouco importa que não respeitem el portuñol selvagem. Tampouco sos tonto para andar por aí correndo atrás da felicidade. Fuedanse el sucesso, la fama, los hijos de puta de sempre e todas as luzes que se apagam. Você enxerga melhor no escuro, astronautita paraguaienses. Fumaste muita marihuana e mesmo que não mais fumasses la erva mágica, você iba continuar enxergando melhor no escuro. Não se mate, my friend Carlos. Você tem razão, não vale a pena. Não se mate, astronautita. Não vale a pena mesmo que você não tenha razão. El amor é el amor, não és alegre nem triste. La carne é que às vezes fica triste, mesmo que houveras leído os melhores livros. Igual não teria servir de nada. Se ela não quer, que salga volando. Que se vaya com ele tinelo inflável, com ele Javier Bardem fake, com o Niembo Rick Darín. Que se vaja com o Dr. X, o Increíble Hulk, o Sargento Kirk. Que se vaja com o primeiro idiota que lhe engatusse coraçãocito concha e cola. Aí bailar cumbias e outros ritmos idiotas, desnuda, solamente para o imbécil. Entretanto, oi, ai, sol, dulce. E caminas feliz, como um piel roja, rumbo ao país de las palmeiras azules. Sos el grito que alguns ouviram e se assustaram ou se cagaram de risa.
E com esse mais um saborosíssimo poema do Douglas Diegues, retomamos o nosso papo iniciado semana passada. E a gente está se deliciando aqui, colocando a conversa em dia. Não acabou o poema, ele apenas virou a página. Prosseguimos então.
Pouco importa, astronautita. O amor sempre valerá a pena. Lo que não vale a pena é passar as noites reclamando como uma cucaracha sonâmbula. Pensando em se matar, não diga nada de nada. Você tem razão, Carlos. Nada tem nada com isso. Estão todos muito ocupados. Ocupadíssimos com seus sexos, seus narizes, seus orgulhos idiotas, suas mentiras, sua fama, seus projetos mesquinhos. E quase ninguém mais tem nem um minutito sequer para perder com a poesia de los pieles rojas norte-americanos.
Agora sim, maravilhoso fecho para esse poema, mais um. E nós estamos aqui nos deliciando, colocando a conversa em dia, falando de línguas primevas, primitivas, indígenas, falando da guerra do Paraguai, falando de muito amor do Paraguai também, de toda a cultura. E aí, meu caro Douglas, bem-vindo de novo. E aí eu queria já, de primeira aqui, para ir para um assunto que é o seguinte. Como faz para a poesia e também para a boa prosa, né? Como que faz para a gente institucionalizar o autor brasileiro, para deixar ele melhor? Porque quer queira, quer não, está em falta, né?
Olha,
muito traduzidos lá fora, mas de uma forma meio inócua, assim. Como é que resolve isso tudo?
A gente percebe que hoje o que impera é o modelo balzaciano na prosa de ficção, né? É o modelo que mais tem sucesso, né? É a narrativa balzaciana, né? A narrativa inventada por Balzac, que vem sendo reproduzida há mais de 100 anos, né? Esses livros, a maioria deles, né, que fazem sucesso no exterior, né, são muito tributários do modelo balzaciano, né? Não são textos de inovação, né? São textos que contam uma boa história, né? Utilizando um modelo já bastante conhecido, né? A prosa de invenção, né? Por exemplo, quem conhece Gramilho de Matos? A gente conta nos dedos, né? Catatal do Leminski, quem leu, né? Galáxias, do Haroldo de Campos, né? São
Agripina de Paula.
Agripina de Paula, né? Quem é que está lendo esses caras, né? Só gente, né, que é apaixonado por esse tipo de literatura, por essa escrita, né? Que não é uma escrita subserviente às leis do mercado, né? Que não é uma escrita que quer ser transformada em filme, entendeu? Que é uma escrita que se recusa a fazer o jogo do sucesso fácil, né? Que é uma escrita de risco, né? E essa é a escrita que, na minha opinião, vale a pena, né? Começa lá com Cervantes, né? Com Stern, depois Lewis Carroll, Joyce, né? Mas são poucas as pessoas que...
Depois do Joyce ficou difícil, né, a coisa, né?
E o Joyce é um grande antecessor, né? Inclusive do Wilson Bueno, né? O finilizou aí, que utiliza mais de 80 línguas, né? Ele é o grande patriarca, né? O que abriu as porteiras, né? Para que outros pudessem continuar
renovando a literatura, né? Expandindo a literatura além das fronteiras regionais, né? Nacionais. O que falta, na minha opinião, é oficinas de leitura. Eu acho que isso ajudaria bastante no conhecimento do que a gente tem, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, né? Vários autores, além de Dalton Trevisan e Leminski, são muito bons, né? Eu conheço pelo menos mais de uma dúzia. Porra, onde que se encontra um livro do Jamil Snege hoje? Do Valêncio Xavier, do Wilson Bueno, do Manuel Carlos Caran.
Do Valêncio, do Caran até se encontra. Agora, do Snege, geralmente nem sebo, mas o filho dele parece que tem algum interesse em recuperar toda a obra, mas isso requer aí...
Do Valêncio?
Do
Jamil Snege.
Só que isso requer, talvez, leis de incentivo, seja um caminho meio demorado ainda, mas precisava alguém fazer, porque senão, de novo, cai naquele apagamento que falamos semana passada.
O Jamil Snege é um autor que está desaparecido. Sim. Há anos, né? Eu lembro que quando eu queria conseguir livros do Jamil Snege, eu tive que ligar para ele. Eu consegui o telefone dele e ele me mandou os livros, não me cobrou um centavo. Me mandou Jardim e a Tempestade, me mandou Senhor, me mandou os Verões da Grande Leitoa, me mandou Como Eu Se Fiz Por Si Mesmo, que é um livro maravilhoso de memórias, né? E depois eu encontrei esses livros todos nos sebos, lá em Foz do Iguaçu, todos R$200, R$300, então. Um absurdo, né?
O próprio Catatau, esses tempos aí tinha um autografado no sebo aqui, R$900.
R$900.
Então virou aquela coisa de merchan.
São os livros raros, eles se tornaram raros.
Aí a pessoa boa pra nem ler, só pra revender depois também.
Aí pra aquela cultura naftalina, né? Ficar guardando as coisas, né? Entendeu? Acumulando coisas, né? E tal, né? Então, é nesse sentido que eu acho que esses grandes autores, né, da literatura brasileira, né, o Caranta sempre foi reeditado, né, mas também reedições pequenas, né, que esgotam rápido. Né? O Wilson Bueno agora está começando a ser reeditado pela Iluminuras, né, eu acho que vem outros livros do Bueno aí, né, que está totalmente fora de catálogo. Né? Então, eu acho que as oficinas de leitura são da maior importância para a gente conhecer as grandes escritas que a gente tem no país, né? Tanto na poesia quanto na prosa de ficção, né? Para a gente ir além, né? Do Games of Thrones, né? Dessa literatura maçante,
Harry Potter,
dessa literatura que deve ter seu valor, né?
Sim.
Mas que é muito imperativa, né?
E o duro que aí até aparece alguma coisa que tem certo valor, só que depois vira aquele carimbo da repetição, né? Aquilo fica diluído, eles vão propagando.
Não,
aquilo,
existem.
E vira minissérie, vira filme.
Eu tenho entendido até que existem atualmente autores brasileiros que se dedicam a esse tipo de literatura porque eles querem, retoricamente, contentar esse tipo de público.
Sim.
Então a literatura se torna uma coisa falsa, né? Uma expressão retórica comercial, né?
Que é aquele acordo tácito que falamos antes lá, que é um cinismo, né?
Até.
De ambas as partes, do autor e do leitor também.
Sendo muito franco com você e sincero, né? A Folha de São Paulo não leva em conta nenhum livro que não esteja no mercado editorial.
Se não tiver as estrelinhas ali que contem ali.
E há um complô também contra nomes que não são lá do mainstream, do meio, do eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, recentemente um jornalista fez uma matéria sobre o disco novo do Tom Zé e citou meu nome. Quando eles transpuseram isso para a edição escrita, apagaram meu nome.
Que coisa, hein?
Aí depois eu mandei para aquele, antes disso eu havia mandado para aquele rapaz lá que faz aquele painel das letras, né? O link da nova edição digital gratuita e interativa do livro Cosmofonia BH Guarani, que a gente fez com André Valias.
Sim.
Que
está
lá na revista do André Valias, a nova edição gratuita, interativa, reeditada, né? O André me ajudou a reorganizar isso para a edição digital, né? Mandei esse link com essa informação para o painel das letras, eles não divulgaram.
E agora eles estão aí comovidos com os Yanomamis, né? Vão precisar destruir os Guaranis para que eles se comovam?
É que pode ser muito perigoso você citar um poeta, porque isso pode suscitar um interesse em ler a sua poesia.
Não, sabe como é que eles pensam, Tom?
Eu
descobri, Los Putitos, né, da Folha de São Paulo, né? Eles pensam assim: bom, não vamos dar palco para o fulano. Então, falar de um livro hoje é dar palco, cara.
Tá,
que decadência que a gente chegou, a que ponto chegou o jornalismo brasileiro.
Mais,
né,
vale o vestuário do tapete vermelho do Grammy, que não é nem a música, que já é ruim, mas eles falam das roupas dos caras que vão pegar o prêmio.
Pode ser um escritor medíocre, mas ele ganhou um prêmio Oceanos.
Sim.
Né? Ele é convidado para ser colunista na Folha de São Paulo, você entendeu? Então, o que eles querem? É estabelecer o Olimpo contemporâneo com chancela dos prêmios para que a publicidade tenha um efeito convincente.
E você,
né,
me fez lembrar uma coisa agora, que é o seguinte: as obras, toda a poesia do Bolanho saiu pela Companhia das Letras, com tradução da José Liviana Batista, maravilhoso, tudo. Só que aí você pega a bunda do livro, tem uns poetas ali que não sei se eles leram propriamente o Bolanho para ter.
Não cheguei a ver essa edição. Eu tenho essa edição.
Eu não vou citar o nome, mas todo mundo vai saber, porque o livro está aí, né?
Não comprei essa edição porque
são vencedores de Oceano, são vencedores de.
Ah, sim, exatamente. É. Então eles.
Só que eu prefiro o Mar Paraguai em vez do Oceano.
Então, isso é uma grande falácia, Marildo Nasoli. Eu, conversando com o meu amigo Manuel de Barros, um dia ele me diz: Douglas, não adianta prefácio, orelha, prêmio, acadêmico, chancelando, legitimando, não adianta nada. O que apresenta um poeta é a poesia que o poeta apresenta. Então essa história eu vou colocar de prólogo no meu próximo livro.
Maravilhoso, isso, né?
Não adianta prefácio, prêmios, né? Quer dizer, o que sempre vai apresentar a poesia do poeta é a poesia que o poeta apresenta.
Pode falar o que quiser, se não tiver poema, não tem
nada.
Não
adianta,
né,
cara, o que tiver que ficar daqui a 200 anos vai estar aí, sendo estudado, sendo lido, sendo comentado pelas novas gerações. Todos esses carolas vão passar, todo esse povo vai desaparecer, vai virar poeira. De barranco, né?
Nem cósmico, é de barranco.
De barranco, né? E eles vão desaparecer, a nossa poesia vai continuar aí, se abrindo como a flor que brota de la buesta de las vacas.
Brinde.
Te devo uma entrevista no Ventilador Literário lá, mas eu não dou conta, cara, de fazer todas as coisas. Eu admiro o teu trabalho aqui, né?
Façamos na sequência.
Você entendeu?
A gente sabe, Douglas, que a leitura da poesia, ela requer uma certa atenção maior, uma atenção diferente do que a leitura de prosa, né? E prosa entenda-se desde uma bula de remédio, a literatura, sentido mais amplo, né? Um texto de jornal, revista, seja o que for. Mas a poesia, ela requer essa atenção especial. Mas posto isso, por que você acha que a prosa, ela é muito mais aceita e muito mais lida, já que são aqueles, pensa aqueles livros americanos, né, romances de 600 páginas, e as pessoas leem aquilo. Agora você pega um livro fininho de poesia que podia ser lido pelo menos uma primeira leitura em meia hora, em duas horas, as pessoas não têm esse interesse. Você pode folhear um livro, escolher o poema que você quiser. O próprio conto, né, ele é muito semelhante à poesia nesse ponto. Você pode pensar um conto, ler, ir para outro, precisa seguir a ordem. Por que as pessoas ainda preferem a prosa, essa coisa dos romancistas? E por que tem isso, será, Douglas?
Não, penso eu que isso se deve ao fato de que a poesia sempre incomodou, sempre incomoda, sempre perturba, sempre contradiz, sempre acusa também, né? Então a poesia é uma linguagem incômoda, a poesia é uma linguagem desacomodada, a poesia é uma linguagem que às vezes não se limita às formas digeríveis, né, e aceitáveis pela sociedade, né? E a prosa de ficção, geralmente a narrativa, né, tradicional, malzaquiana, né, ela é retórica, ela sempre, de uma maneira ou de outra, está dizendo o que os leitores querem ouvir.
o que eles necessitam ouvir.
Não vai te preocupar, não vai te incomodar, fica
e eu tava, tudo certo. Eu estava lendo até outro dia uma propaganda, que hoje não tem mais resenha, né? São propagandas, sim, né? São youtubers que são convidados pelas editoras, né?
Influenciadores.
Eu vi uma editora hoje convocando, outro dia, né, no Facebook, convocando youtubers, né? Pra, né, porque entra em contato com eles, porque aí ia ter um. Eles iam receber livros grátis, né, para comentar, e os youtubers estavam assim, felicíssimos, né? Então vão criando-se esses circuitos, né? É, eles se valendo hoje da facilidade, né, que as pessoas têm para comentar um livro no YouTube, etc. Né? Então todas essas facilidades retóricas, né, ajudam que as linguagens da prosa, né, sejam mais vendáveis, né, sejam mais aceitáveis. Né? Eu lembro que um tempo atrás, em Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, né, onde eu passei uma época da minha vida, as pessoas só liam os livros que saíam na lista da Veja. Ah, não saiu na lista da Veja? Não, então não presta, né?